No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Prisões, apreensões e intercorrência na apuração marcam eleições municipais 2024. Detran registra 20 ocorrências contra motoristas envolvidos em acidente que deixam o local em Roraima. Parintins sedia 16ª semana de biologia e Secretaria de Saúde lança a campanha Outubro Rosa em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que rigor nas eleições municipais de 2024 em Roraima levou a prisões e apreensões milionárias. Entre os resultados mais impressionantes das ações policiais está a apreensão de mais de 4 milhões de reais em dinheiro vivo, encontrados em diversas operações realizadas ao longo do último mês. Acompanhe com Felipe Gustavo.
As eleições municipais de 2024 em Roraima foram marcadas por uma série de operações rigorosas de combate à crise. Crimes eleitorais com foco especial na corrupção e na compra de votos. Entre os resultados mais impressionantes das ações policiais está a apreensão de mais de 4 milhões em dinheiro vivo, encontrados em diversas operações realizadas ao longo do último mês. Uma das ocorrências mais significativas aconteceu no dia 1º de outubro, quando a Polícia Federal apreendeu 120 mil com dois servidores de Departamento Estadual de Trânsito, Detran Roraima. A quantia estava em uma viatura do Ciretran de Caracaraí e a suspeita é de que seria utilizada para compra de votos. Um dos servidores foi preso em flagrante, reforçando a importância da atuação policial na garantia de eleições limpas. Apenas 3 dias depois, em 4 de outubro, a Guarda Municipal de Boa Vista interceptou mais de 60 mil reais com duas pessoas que portavam santinhos da vereadora Juliana Garcia. A candidata, que concorria novamente ao cargo, foi detida no dia 6 de outubro, dia da eleição, em uma ação da Polícia Federal chamada Operação Fronta Resposta 2. Em setembro, a Polícia Federal também apreendeu quantias significativas de dinheiro, incluindo aproximadamente 1 milhão de reais, que seria destinado ao município de Rorainópolis, além de R$ 207.968 durante uma abordagem em Boa Vista, e mais de R$ 500 mil em espécie, acompanhados de material de campanha, com dois policiais militares e o empresário Renildo Lima. Além do dinheiro vivo, as autoridades também identificaram outras formas de captação e lista de votos. Foram registrados casos de distribuição de combustíveis, atendimentos odontológicos gratuitos e até doação de sacos de cimento como troca por apoio político. Com essas medidas, as operações de fiscalização se concentraram não apenas nas áreas urbanas, mas também nas rodovias, ampliando o monitoramento de práticas ilegais. As autoridades destacaram a importância do esforço conjunto entre a Polícia Federal, Guarda Municipal e outros órgãos de segurança pública para coibir crimes eleitorais, garantindo a lisura e a transparência do processo democrático.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E juiz eleitoral explica intercorrência na apuração de votos no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. Confira com Derleia Oliveira.
A apuração de votos no município de Careiro foi finalizada por volta das 22 horas e 53 minutos no último domingo. Devido à logística complexa, com urnas distribuídas em 5 distritos, algumas intercorrências acabaram atrasando o processo de votação. O juiz da 23ª Zona Eleitoral, Geildson Lima, explicou que problemas com a conexão de internet e um problema com o carro que transportava urnas foram os principais motivos para este atraso.
Então, tivemos problema com o carro, que demorou para chegar. Nós tivemos também instabilidade na questão da internet, na transmissão. E essas questões demoram pouco, porque são todos os municípios ao mesmo tempo fazendo essas mesmas transmissões. Então, acaba que às vezes tem esse que a gente chama de delay, né? Mas, e graças a Deus, né, assim, não teve nenhum problema, né, na eleição.
Sobre a insatisfação por parte de eleitores e o clima tenso entre apoiadores, após o anúncio dos resultados, o juiz também se pronunciou.
Não tivemos nenhuma situação que possa ter influenciado o resultado das eleições, deixando claro isso, né, que sempre vão surgir, né, sempre surgem comentários, o lado que perde sempre tenta explicar o porquê perdeu, o porquê não venceu, o que é natural, né, do ser humano, é a resignação em relação a qualquer tipo de resultado, parabenizar inclusive os próprios candidatos, né, porque não tivemos problemas com os candidatos. Os pequenos problemas que existiram, principalmente na noite de ontem, foram de torcidas mesmo, né? De pessoas que estavam ali defendendo o lado político que elas entendem que é o melhor.
Para conter os ânimos, a polícia reforçou o patrulhamento ostensivo na cidade, que se manteve até esta segunda-feira, e a realização de blitz em várias áreas. Uma prisão por porte ilegal de arma de fogo foi registrada enquanto a contagem dos votos ainda ocorria. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, as eleições em Parintins aconteceram dentro da sua normalidade, segundo a juíza eleitoral da comarca do município. O resultado veio após 2 horas de apuração. Os detalhes com Neucenino Santarém.
Após cerca de 2 horas de apuração, as eleições municipais de Parintins foram encerradas, elegendo Matheus Ferreira Sayag, do PSD, de 44 anos, como prefeito da Ilha Tupinambarana, com 49,89% dos votos válidos, totalizando 28.235 votos. Após 100% das sessões totalizadas, a juíza eleitoral Juliana Reis Moucinho, da comarca de Parintins, afirmou em entrevista que o pleito deste ano encerrou conforme o planejado. As prisões efetivadas na zona urbana e rural foram atendidas prontamente.
Tudo dentro da normalidade, a eleição ocorreu bem, sem maiores problemas. Nas ocorrências que nós tivemos, a polícia atendeu prontamente. Nós tivemos só 2 prisões aqui na zona, uma na região do Caburi e a outra aqui na sede. Todas elas foram atendidas, as audiências de custódia realizadas pelo juiz de garantias eleitoral, que é o juiz Nhamudá, Dr. Marcelo Cruz.
A juíza destaca ainda quais são os próximos trabalhos a serem realizados.
Nós acabamos de finalizar agora as apurações. Depois disso, aguardar qual vai ser a postura dos candidatos, vai haver algum outro pedido, mas por enquanto é só continuar a análise dos processos que já estavam pendentes, mas em relação à eleição nós concluímos agora 100%.
Juliana Reis explica sobre os processos de impugnação dos candidatos à prefeitura e vereadores.
Os recursos cabíveis são os de sempre, eles têm ação de impugnação judicial, eleitoral, eles podem ajuizar as ações que entenderem necessárias, mas aí cabe a cada coligação se entender que houve alguma razão para isso. Da parte da Justiça Eleitoral, a visão realmente é que o pleito aconteceu da melhor forma.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins sedia a 16ª Semana de Biologia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa. Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Detran Roraima registra 20 ocorrências contra motoristas envolvidos em acidentes que deixaram o local. É um aumento de 66% comparado com o mesmo período de 2023, que teve 12 casos. O ano passado, terminou com 24 registros. Felipe Gustavo traz as informações.
De janeiro a agosto deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito de Roraima, o Detran Roraima, contabilizou 20 ocorrências referentes a condutores de veículos envolvidos em sinistros de trânsito que fugiram do local sem prestar socorro às vítimas, registradas em delegacias da Polícia Civil. É um aumento de 66% ao comparar com o mesmo período de 2023, que teve 12 casos. O ano passado terminou com 24 registros. O motorista fugindo do local sem prestar socorro deve acionar a polícia imediatamente, pois a fuga é considerada crime. Deve-se também registrar um boletim de ocorrência, que pode ser usado para localizar o responsável. O agente de fiscalização de trânsito do Detran Roraima, Vilmar Florencio, esclareceu que as penalidades para o motorista que foge do local do acidente de trânsito podem ser diferentes, conforme a gravidade do sinistro.
Quando comparamos a estatística do ano de 2024 com 2023, constatamos um aumento de 66% no caso de omissão de socorro nos sinistros de trânsito. É importante conscientizar a população que, ao se envolver em um sinistro, é importante que o condutor permaneça no local, faça o socorro à vítima, e vale salientar que o socorro não necessariamente precisa ser feito propriamente dito pelo condutor. Se ele não tem conhecimentos para fazê-lo, ele pode acionar, deve acionar o serviço de emergência e dar o suporte às vítimas até a presença de uma autoridade policial chegar ao local.
O artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece as penalidades para o condutor do veículo que deixar de prestar imediato socorro à vítima na ocasião do sinistro ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, ou ainda deixar de solicitar auxílio da autoridade pública.
Cabe salientar que a saída do local do sinistro se configura como uma infração de trânsito do artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma infração gravíssima que multiplica por 5, chegando ao valor de R$ 1.467,35, além da suspensão do direito de dirigir. Além disso, pode se configurar como um crime de trânsito previsto no artigo 304, que tem como pena a detenção de 6 meses a 1 ano.
E vale lembrar que a pena pode ser detenção de 6 meses ou a 1 ano, ou a multa se o fato não contribuir o elemento de crime mais grave. Se o acidente resultar em morte de uma das vítimas, a pena é triplicada. E se o resultar em lesão grave, a pena é duplicada, conforme estabelece o artigo 135 da Lei número 2.848 do Código Penal Brasileiro.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins vai sediar a 16ª Semana de Biologia. A programação acontece de 16 a 18 de outubro. Confira com Neucelino Santarém.
A coordenação do curso de Biologia do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA, divulgou na sexta-feira, dia 4 de outubro, a 16ª Semana de Biologia, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024. A professora Joelisa Nunes Araújo, uma das coordenadoras do evento, destaca o tema e a colaboração dos demais professores para a execução da programação.
Nesses 3 dias, nós iremos discutir o tema Bioma Amazônico, suas riquezas, desafios e potencialidades. Essa discussão se fará através de oficinas, minicursos, palestras, que serão desenvolvidas por professores pesquisadores do próprio Colegiado de Ciências Biológicas, e também contaremos com professores convidados, como a doutora Marta Regina Pereira e a doutora Cleusa Suzana.
Joelisa Nunes informa os detalhes das atividades que serão desenvolvidas no primeiro dia da semana acadêmica.
A nossa programação, ela conta no primeiro dia, que é o dia 16, com a abertura, o desenvolvimento de minicursos, oficinas, que estarão sendo ministrados pelos professores que atuam no Colegiado de Ciências Biológicas e também professores convidados, além de egressos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas.
O segundo dia será marcado por exposições para os alunos da educação básica, como destaca a professora.
No segundo dia, nós teremos exposições de coleções botânicas, de coleções de macrofungos, coleções entomológicas, coleções etiológicas e exposição de modelos didáticos. Todas essas coleções serão expostas para os alunos da educação básica que irão participar conosco. Nós já convidamos antecipadamente professores e alunos da educação básica. Nós estaremos com a nossa exposição das 8 às 11 da manhã e das 14 às 17 horas.
A programação encerra no dia 18 às 18 horas com a palestra ministrada pela professora doutora da Universidade Estadual do Amazonas, Cleusa Suzana, sobre as histórias em quadrinhos para a divulgação científica. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Curso de agentes da sociobioeconomia tem inscrições prorrogadas em Santarém. Podem participar moradores dos territórios indígenas, extrativistas, quilombolas e agricultores e agricultoras familiares de Santarém e Belterra. Acompanhe com Daniela Pantoja.
As inscrições para o curso de agentes da sociobioeconomia, organizado pela Escola Floresta Ativa do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, em Santarém, teve o prazo de inscrições prorrogado até o dia 21 de outubro. Direcionado aos moradores dos territórios indígenas, extrativistas, quilombolas e agricultores e agricultoras familiares de Santarém e Belterra, no oeste do Pará, o objetivo do curso é formar pessoas desses territórios tradicionais, principalmente jovens e mulheres das organizações de base comunitárias, a exemplo de cooperativas e associações, para serem agentes de organização e ativação das cadeias produtivas e assim contribuir na estruturação e visão estratégica dos negócios da sociobioeconomia. As inscrições podem ser feitas através de formulário virtual disponível no site do Projeto Só de Alegria ou de forma presencial na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STTR de Santarém, ou na sede do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, como pontua Fernanda Foster, assessora pedagógica do PSA.
Que as inscrições do curso de agente da sociobioeconomia foram prorrogadas até dia 21 de outubro. Para se inscrever, é só preencher o formulário virtual ou o formulário físico que está na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santarém ou na sede do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. O formulário físico também pode ser encontrado com os assistentes técnicos rurais aqui do Projeto Saúde e Alegria nos lugares onde eles atuam em campo.
Fernanda destaca ainda a previsão de início do curso, sendo o primeiro módulo Tempo Escola.
O curso deve começar dia 25 de novembro, com o primeiro módulo do Tempo Escola. O resultado das inscrições de quem vai compor essa primeira turma vai sair no dia 14 de novembro. Então a gente convida todo mundo para se inscrever no curso. Vai ser um curso bastante importante aqui para o território e as inscrições, então, estão prorrogadas até o dia 21.
Na etapa Tempo Escola, rotativo, o curso será realizado preferencialmente no Centro de Formação localizado na Reserva Extrativista, Resex Tapajós Arapiuns, ou no Eixo Forte, em Santarém. Já o Tempo Comunidade será obrigatoriamente realizado nas aldeias e comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Representantes de associações e organizações fortalecem incentivo da criação de abelhas na Amazônia. No estado do Pará e Mato Grosso, a criação de abelhas são muito importantes para o manejo da floresta e para a manutenção e conservação de comunidades vegetais impactadas negativamente. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Na região amazônica, as abelhas são muito importantes para o manejo de florestas. Afinal, sem a polinização, a manutenção e conservação de comunidades vegetais são impactadas negativamente. Por isso, muitos grupos de pessoas e associações comunitárias têm atuado com a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, no contexto de não somente preservar as espécies, mas também como uma alternativa para a geração de renda entre as populações. Na comunidade de Coroca, no rio Arapiuns, localizado no projeto de assentamento agroextrativista ao Palago Grande, em Santarém, no Pará, existe o projeto de turismo de base comunitária, que envolve a criação de animais, especialmente abelhas, peixes e tartarugas amazônicas, e ainda o artesanato de palha. Luziette da Silva Corrêa, vice-coordenadora da Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixe da comunidade de Coroca, a Procipesc, relata que por lá eles trabalham com diversas espécies de abelhas, as quais são importantes não somente para a comunidade de Coroca, mas para todo o ecossistema.
Nós trabalhamos com a meliponicultura, que são as abelhas nativas do Brasil e da Amazônia sem ferrão. Trabalhamos com a canudo preto e a canudo amarelo. Trabalhamos também com a jandaíra e a uruçu. Hoje as abelhinhas são muito importantes, não só para a comunidade Coroca, mas sim para o ecossistema.
Ainda em Santarém, existe o Ecocentro da Sociobioeconomia, um polo de bioeconomia de base comunitária de valorização da floresta em pé. A proposta do Ecocentro foi criada pela Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, a COSPE, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STR, e o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, com apoio de parceiros e financiadores. Com equipamentos de ponta, o local é utilizado para o beneficiamento de mel, conservação de polpas de frutas, extração de óleos vegetais, entre outros. Para Manuel Divaldo, presidente da ACOSPE, o manejo das abelhas sem ferrão é uma das principais atividades que minimizam o desmatamento e degradação ambiental. Para isso, inclui a organização das comunidades nas bases, territórios indígenas e povos quilombolas.
A organização das comunidades nas bases, as aldeias indígenas, os povos quilombolas aqui da nossa região, estão trabalhando alternativas que minimizam o desmatamento ou a degradação florestal. Aí eu posso citar como o manejo das abelhas sem ferrão, que é muito importante, o papel que as abelhas têm para o planeta é imensurável. A coleta de sementes para extração de óleos, a produção de manteiga da semente do cupuaçu, os sistemas agroflorestais, então são alternativas que elas foram desenhadas, foram construídas a partir da necessidade para enfrentar esse projeto que destrói a floresta, que destrói a natureza.
As parcerias também são essenciais para que os agricultores familiares e produtores consigam manter suas atividades. Um exemplo desse apoio aconteceu com Miraci Pereira Silva, moradora do assentamento Roseli Nunes, localizado no município de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. Por meio do projeto Amazônia Agroecológica, articulado pela FASE, foi possível implementar ações dentro dos territórios e fortalecer as produções. Miraci, que faz parte do grupo de mulheres apicultoras e tem 5 caixas de abelhas, destaca a importância dessa parceria.
Eu quero dizer um pouco, né, como foi importante para nós. As atividades que desenvolvemos aqui, através desse projeto, é quintais produtivos, é o trabalho com apicultura, nós temos um grupo de mulheres que trabalha com abelhas, nós temos viveiros, né? Nós conseguimos aquele pastagem assim mais cercado, mais arborizado, né? Nós fomos beneficiados com esses quintais produtivos, muitas e muitas mudas foram plantadas e foram distribuídas, né, para as comunidades, tanto para mim quanto para as famílias da associação. Um dos pontos que eu considero ainda mais importante, os cursos de formação que nós tivemos.
As organizações, associações e grupos estão se mobilizando para manter as espécies de abelhas ativas, pois reconhece sua importância. Mas é necessário que os governos implementem políticas públicas no sentido de fortalecer a produção melífera e também viabilizar linhas de crédito aos apicultores e apicultoras para que assim possam comercializar suas produções nas feiras e mercados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde de Santarém lançou a campanha Outubro Rosa. A campanha tem como objetivo ampliar os serviços de saúde à mulher e reforçar a sensibilização sobre a prevenção ao câncer de mama no município. Os detalhes com Lies de Costa.
Com o tema Ei Mana, Vem Te Cuidar, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém lançou a campanha Outubro Rosa. No evento de abertura em uma unidade básica de saúde do município, foram realizados diversos serviços de saúde voltados para a mulher, reforçando a mensagem de que a prevenção salva vidas. A iniciativa visa sensibilizar as mulheres e a população em geral sobre a importância da prevenção do câncer de mama, enfatizando que a detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de tratamento e cura, como explica Vivian Costa, médica oncologista que faz um alerta sobre a importância da mamografia.
É um tumor que acomete as mulheres, então é extremamente importante as mulheres saberem que precisam prevenir. E a gente tem um exame que é a mamografia. Né? A partir dos 40 anos, as mulheres precisavam estar mais atentas, né? E estar indo ao serviço de saúde, procurar atendimento médico, né? Médicos fazer exame clínico das mamas e, na maioria dos casos, em mulheres acima de 40, 50 anos, é solicitar a mamografia. Ultimamente, a gente já não preconiza tanto essa autoanálise, mas realmente o exame clínico da mama com os profissionais de saúde e, de fato, a mamografia que impacta, de fato, na mortalidade e na redução de casos, porque a gente consegue encontrar casos mais precoces, de forma mais precoce, né? Aumenta as chances de cura, porque quando temos casos de câncer de mama que são diagnosticados precocemente, as chances de cura são enormes. E o contrário não é verdadeiro. Quando o tumor está mais avançado, a mulher já tem um tumor maior, acima de 4, 5 centímetros, que a gente chama que vem, a doença está positiva embaixo do braço, as chances elas vão reduzindo.
No Pará, mais de 400 casos de câncer de mama foram diagnosticados desde o início do ano, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, SESPA. Em Santarém, 10 pacientes estão em tratamento no Hospital Regional desde setembro do ano passado até setembro deste ano. A médica oncologista fala do aumento de casos de câncer, que também está relacionado aos hábitos de vida.
A cada dia a gente observa que o número de casos aumenta, né? E é importante salientar que está extremamente relacionado aos hábitos de vida, né? Então, obesidade, mulheres mais gordinhas, falta de exercício físico, né? Cuidar da dieta, da alimentação, né? Então, a gente sempre está enfatizando que a obesidade, a falta de exercício, ele é fator de risco para câncer de mama.
Diante disso, em Santarém, durante este mês, as unidades básicas de saúde estão mobilizadas para oferecer atendimentos especiais, ampliando o acesso a serviços essenciais voltados para as mulheres de todas as idades. A campanha inclui palestras educativas, rodas de conversa e atividades de sensibilização, destacando a importância da detecção precoce e do autocuidado. Além disso, no dia 18 deste mês, será realizada uma ação extramuros Saúde da Mulher em um bairro periférico do município. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.065 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Lies de Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.